dentários e estética dental.
Na Calci, a diversão é garantida. Nesse Dia das Crianças, em qualquer compra de itens não remarcados, você ganha um balão para estourar e concorrer a diversos descontos incríveis. Isso mesmo, descontos de até 50%. Venha brincar e se divertir com a gente. Dia das Crianças é na Calci.
Centro de Implantodontia e Estética Odontovita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Tua Rádio.
Temática do dia.
Agora são 11 horas com 8 minutos, 18 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso temática desta manhã e hoje nós vamos dar um destaque todo especial para a Feira do Livro Cultura na Praça de Lagoa Vermelha, que foi lançada agora na última semana. Em sua nona edição, a feira vai acontecer dias 27, 28, 29 e 30 de outubro e terá como patrono o escritor Pedro Guerra. Quem é Pedro Guerra? Ele é formado em comunicação social pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduado em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e em liderança, inovação e gestão pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele é cronista do jornal Pioneiro há 5 anos, autor de 13 livros e ganhou diversos prêmios nas áreas de contos, crônicas, poesias e, entre eles, o prêmio Açorianos de Literatura pela obra Precisava de Você. Nas redes sociais, os seus vídeos ultrapassam 3,5 milhões de visualizações. Mas nós queremos saber mais quem é o Pedro Guerra, queremos conhecer o nosso patrono da Feira do Livro deste ano em Lagoa Vermelha. E é um prazer que ele está conosco nesta manhã, lá de Caxias do Sul, participando aqui da nossa programação. Pedro, prazer conversar contigo, bom dia!
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz aqui de estar conversando com vocês e dando um pouquinho do pontapé inicial aqui, né, nessa programação que vai ser muito linda, com certeza.
Sem dúvida. E nós estamos felizes por ter aceito o nosso convite, Pedro, e por estar conosco nesta manhã. Tá chovendo aí em Caxias do Sul, Pedro?
Tá chovendo, tá um tempo cinza, olha, outubro chegou, mas o verãozinho, a primavera ainda não.
É verdade, aqui em Lagoa Vermelha também está chovendo nessa manhã, já estava bem mais escuro, nos assustou um pouquinho, mas agora deu uma clareada no tempo, mas vem chuva por aí. Pedro, inicialmente, como é que você recebeu o convite para ser o patrono da Feira do Livro aqui de Lagoa Vermelha? Como é que foi para ti receber esse convite?
Olha, num primeiro momento o pessoal tinha entrado em contato comigo para a gente viabilizar a participação normal, né, na Feira do Livro. Isso já tinha, num primeiro momento, muito feliz, assim, porque faz... em que a gente não tem os eventos, as palestras, os bate-papos, as feiras presenciais. Então, o que acabou acontecendo nesse tempo foi tudo online. Então, num primeiro momento, eu já estava muito feliz essa retomada, digamos assim. E aí, depois de um tempo, o pessoal da secretaria entrou em contato comigo para me passar que eles tinham feito uma escolha entre vários nomes e que tinham apontado meu nome como patrono da Feira do Livro de Lagoa Vermelha. Isso me deixou muito feliz, muito honrado. Já é muito especial quando a gente participa de uma feira e depois na condição de patrono mais ainda, né? É uma responsabilidade maior. E eu sempre digo que durante os dias de evento a gente acaba se sentindo um pouquinho meio que cidadão, sabe? Então esses dias que eu tiver por aí eu quero conhecer de tudo, quero conhecer todo mundo, já ouvi falar que o churrasco é muito bom, vou ter que provar de tudo.
Vai ter que provar, é verdade. Você já foi patrono de outras feiras de livros, não é mesmo, Pedro?
Sim, eu fui em 2018 das feiras de Flores da Cunha, da Feira de Bento Gonçalves, ano passado na modalidade virtual também da Feira de Picada Café e também de algumas outras feiras de livros de escolas também, que tem algumas cidades que fazem nas escolas municipais ou privadas e também acabam elegendo um patrono, e já tive essa oportunidade também.
Nós estamos curiosos para conhecer um pouco mais do patrono da nossa Feira do Livro. Você é jovem, nos conte um pouquinho da sua trajetória profissional, Pedro.
Olha só, eu comecei com esse sonho, eu sempre falo que é meio louco, diferentão, né, de querer ser escritor num país que ainda, infelizmente, lê pouco, né? A gente não pode negar isso. A gente ainda tem cada vez mais dificuldades ao acesso à leitura, por isso a importância de eventos assim. Lá pelos meus 12 anos eu já joguei a bola assim pra minha mãe e falei, mãe, eu quero ser escritor. Acho que ela ficou com medo, né? Imagina, há muito tempo atrás isso era muito mais diferente do que agora. Então ela ficou um pouco receosa, mas meus pais sempre, sempre, sempre me apoiaram em tudo, em qualquer sonho meu, assim. E lá pelos meus 20 anos eu lancei o meu primeiro livro. Sempre aprendendo muito, errando muito, acho que como em qualquer profissão. E até hoje, assim, eu posso fazer um balanço bem legal, que já foram quase 10 anos de carreira, trabalhando principalmente com o público adolescente, né? E esse público jovem é um público que exige e que também entrega muita coisa boa pra gente, sabe? Muita troca é feita de um jeito muito, muito legal, assim, porque a gente conhece o íntimo do adolescente, as suas angústias, os seus medos, através da leitura, através da literatura. Então, é uma conexão, assim, que vai além do livro, sabe? Eu fico muito feliz por causa disso.
Você já escreveu 13 livros, Pedro?
Exatamente, comecei o meu primeiro num estilo que eu sempre gostei enquanto leitor, que é o romance policial. Sou um grande fã de Agatha Christie, Stephen King, Sidney Sheldon, cresci lendo isso. E aí eu lancei o meu primeiro livro, que se passa aqui em Caxias do Sul, se chama A Rainha Está Morta, onde a rainha da Festa da Uva é assassinada minutos antes de receber a sua coroa de rainha da Festa da Uva. E aí começa toda uma investigação policial de quem teria matado a rainha. Vieram algumas continuações depois de outros pontos aqui de Caxias que tiveram esses assassinatos de mentirinha resolvidos pelo mesmo detetive. E também depois embarquei nos romances propriamente ditos, mais voltados para o público juvenil, mas sempre também acompanhando um pouco da minha realidade, né? Porque não só eu, mas o meu público também foi amadurecendo ao longo dos anos. Também escrevo para o jornal, então são crônicas um pouco mais adultas, né? Para um público, às vezes, que é o pai do adolescente que lê os meus livros. Então já são 13 livros, assim, nessa caminhada.
Quem é que matou a rainha, Pedro? Dá para contar ou tem que ler o livro?
Tem que ler o livro e digo que, assim, ó, modéstia à parte, é um livro curtinho, mas que deixa aquela pulguinha atrás da orelha até a última página pra gente saber quem que matou e o principal, né, por que matou, acho que é o mais importante.
Eu sou repórter policial aqui já há muito tempo, já fiquei curioso pra conhecer esse livro, então vai ser o primeiro aí que eu vou estar conhecendo essa história. Pedro, a gente sabe, e é muito complicado, eu gosto muito de leitura também, é muito complicado você perguntar qual é o público-alvo, a gente escreve pra quem sabe ler. E muitas vezes, se a história é ilustrativa, não precisa ter ilustrações, não precisa nem saber ler. A própria ilustração já te faz conhecer uma história. Mas você tem um público mais direcionado para as suas obras?
Então, acabou que foi muito por acaso, sabe? Eu lancei esse livro, A Rainha Está Morta, lá em 2013, e na minha cabeça eu ia acabar atingindo muito mais um público adulto, um público que já tem essa questão de tradição, de festa da uva, do evento e tudo mais. Por acaso, acabei tendo uma inserção bem positiva assim, nas escolas, né? Então o pessoal daqui faz muito a adoção dos livros na sala de aula, para leitura, para debate, e a partir daí eu fui fazendo as palestras nas escolas e depois, posteriormente, nas feiras de livro. E aí acabou que depois lancei um livro mais focado para o público adolescente mesmo e acabei encontrando um pouco um nicho assim, que eu acho muito importante de a gente trabalhar, porque é aquela fase que a literatura infantil já não serve mais. E também, às vezes, o público não está pronto para literatura adulta. Então, essa literatura juvenil, ela ainda é um pouco, né, cheia de mistérios. A gente precisa desmistificar ela um pouco. Então, eu acabei encontrando uma lacuna bem legal que eu gostei de trabalhar. Mas, como tu mesmo disse, sabe? Eu escrevo lá para o jornal e sei que quem vai ler é um público mais velho. Eu também já dei palestra que eu tive que falar com crianças de 4 anos. E acho que a gente que é comunicador, a gente tem aquele jogo de cintura e sabe que a gente consegue passar nossa mensagem pro público que for, do jeito que for, né? A gente tem que dar esse jeito.
Tem que se adaptar, isso faz parte também, não é mesmo?
Exatamente.
É verdade. Tem uma citação antiga de Machado de Assis que diz que nem tudo tem os antigos e nem tudo tem os modernos, é com os haveres de um e de outros que se estabelece o pecúlio comum. Ele disse isso há muito tempo atrás. E quais são as suas bases, os seus ídolos, podemos assim dizer, porque a arte, ela se alimenta da própria arte. Você se baseia em quê? Em que temática? No dia a dia, na rotina, em outros escritores, para trazer muitas vezes inspirações para suas obras, porque 13 obras, com certeza, uma é diferente da outra, não é mesmo, Pedro?
Com certeza. Isso que tu fala é muito bacana, porque a arte, se alimentar da arte, acho que acaba comprovando que não só de outros autores ou de outros gêneros de livros que eu vou acabar me inspirando, né? Eu, por exemplo, me inspiro muito com música. Eu me inspiro muito, às vezes, tu tá pegando um ônibus, tu tá no mercado, tu vê uma situação, aquilo pode gerar uma crônica pro jornal, sabe? Porque a crônica é mais pautada no real, no dia a dia, né? No cotidiano. Então, tudo que acontece ao nosso redor acaba servindo de inspiração. Volto para esse tema, que por isso mesmo é tão importante essa retomada e esses eventos literários, porque a troca para um escritor, ela é necessária para que o trabalho continue existindo. Então eu posso estar lá fazendo um bate-papo em Lagoa Vermelha, e daí eu posso estar vendo ali alguém na plateia que tem tal característica e juntar com o cabelo do outro e o estilo do outro, e aquilo vai se transformar num personagem. Além dos escritores, né? Como eu tinha comentado, minha mãe me passou essa herança assim, literária da Agatha Christie, que ela lia muito quando era adolescente, e eu fui garimpando assim de sebo em sebo os livros da Agatha, e até hoje não tive coragem de ler todos, porque ela já escreveu mais de 90, porque como ela já faleceu, eu sei que até o final da minha vida eu não vou ter coisa nova dela para ler.
Então capaz de conseguir alcançar todos para leitura.
Exato, vou guardando um pouquinho, mas acho que em resumo a gente se inspira em pessoas, sabe? E nos outros, em tudo que tá acontecendo e nos sentimentos dessas pessoas.
O desafio de escrever na atualidade, num momento tão tecnológico na vida de todo mundo, como é que você vê isso, Pedro?
Olha, é um exercício hoje em dia da leitura que a gente pode dizer que é muito mais difícil, né? Ou quando a pessoa consegue, ela conquista, tem uma conquista muito maior do que antigamente, porque cada vez mais o mundo está acelerado, está apressado, as pessoas estão ansiosas, então tu parar absolutamente tudo para tu se concentrar num livro ali, virando as páginas, né, sabendo que tem mais um monte de páginas até tu chegar no final, é desafiador. A gente tem ali um exemplo da segunda-feira, onde as redes sociais, a maioria, né, saiu do ar. A gente não está muito habituado com isso, não receber uma notificação, a ter que voltar para o presencial, para o olho a olho, né? A não poder se comunicar com alguém que seja de outra cidade, né? Seja de mais longe. Então, a leitura faz um pouco disso, né?
Ela parece conecta que a gente sai do ar também, né, Pedro?
Exatamente. E a leitura, ela conecta a gente com o outro lado do mundo, sabe? Ali dentro de um livro. Ela faz exatamente assim o que um WhatsApp poderia fazer. E é bom esses momentos também, porque, como tu disse, a gente se desconecta um pouco e se conecta com aquela tradição que a gente deixou um pouquinho de lado, mas é tão necessária para o nosso desenvolvimento.
Com certeza. Trazendo todo esse contexto para a nossa realidade, você, fazendo uma analogia à nossa realidade, você acredita que existe uma batalha entre livros e celulares, Pedro?
Eu acho que existe uma batalha saudável, sabe? Porque eu vejo muitos, muitos, muitos leitores que eles só conseguem ler, por exemplo, nos dispositivos móveis, seja o celular ou seja os próprios para leitura, como o Kindle, né, e tal. Então, esses leitores acabam facilitando para algumas pessoas. Mas eu não acho que tem que ter aquela guerra estabelecida entre, tipo assim, o livro digital vai substituir o físico. Eu acho que é um a mais, sabe? É agregar, é trazer uma nova plataforma, que quem se adaptar, ótimo. Quem não se adaptar, continua com o livro de papel, aquela questão da experiência, do toque, do cheiro, né, que a gente gosta tanto. Eu, particularmente, tenho ali uma série de livros que eu faço eles à mão, Então eu gosto muito, muito, muito de trazer essa questão mais da experiência, de tu tocar no livro e ter algumas interferências dentro de cada livro, depois que ele já está impresso, ver a letra ali do autor mesmo, em vez de ser só digitado, acaba gerando uma proximidade, né, muito maior. Então, eu acho que o que a gente puder explorar de alternativas, seja das plataformas ou a linguagem, o jeito que a gente vai fazer com que a gente tenha leitores em 2021, tudo é muito positivo, né?
Com certeza. Os ouvintes que estão nos acompanhando, nós estamos conversando com o Pedro Guerra, ele que é o patrono da Feira do Livro e Cultura na Praça aqui de Lagoa Vermelha. Pedro, como é que vai ser a sua passagem por Lagoa Vermelha durante a feira? Já programou a tua agenda?
A agenda já está bloqueadíssima para estar todos os dias aí com vocês. Como eu disse antes, eu gosto dessa sensação de a gente virar por alguns dias, né? Cidadão do local que a gente está indo. Então eu vou na quarta-feira, que é o dia que a gente começa a feira, no dia 27, e fico até o sábado, no momento do término, no dia 30. Então, como eu falei, assim, eu vou para todos os lugares, eu quero que vocês me apresentem, que vocês me parem na rua para me dizer, ó, faz isso porque é legal, vai em tal lugar, e vamos estabelecer essas conexões, porque elas duram para o resto da vida. E eu também vou acabar participando de toda a programação, assim, então vou para as escolas, estaremos lá na abertura, no encerramento, na própria praça. Então quero me dedicar ao máximo. Usem e abusem do Pedro Guerra, e eu preciso de vocês e vocês precisam de mim nesse momento.
Com certeza. Olha que eu te digo que você é o primeiro patrono da Feira do Livro que vem e vai ficar todos os dias de feira. Nós já tivemos aqui a patrona da Feira do Livro, que foi Tânia Rezing, ela que era uma das coordenadoras e criadora da Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Ela também foi uma daquelas que ficou alguns dias, mas não do início ao fim da Feira do Livro. Então, a gente percebe aí uma valorização sua muito grande ao convite de Lagoa Vermelha. Como é que é a sua interação com o público? Nós falávamos, você vai estar numa escola tem criança, daqui a pouco de séries iniciais, de ensino médio, de ensino fundamental, e daqui a pouco você vai estar em contato com outros escritores locais, com o público adulto. Como é que você se adapta para a interação com o público, Pedro?
Não vou te mentir que foi uma coisa gradual que foi acontecendo, né, ao longo dos anos, porque num primeiro momento eu fui palestrar para adolescentes e depois adolescente, adolescente, adolescente. As primeiras palestras que eu dei para o público adulto, eu usei a mesma linguagem. E aí depois, né, aquela questão do erro, a gente vê, bah, eu tenho que adaptar aqui tal palavra, de repente tal gíria não vão entender. Mas isso também é muito legal, porque é uma prova de que estamos vivendo, estamos evoluindo. Então hoje, quando eu vou conversar com um público, já fui pego de surpresa, de tipo chegar na hora e ninguém tinha me avisado que eu tinha que falar com criança de 5, 6 anos. E eu penso, meu Deus, eu tenho livros que são mais... eu vou focar no quê? Vou falar o quê com esse pessoal? Só que aí a gente remonta que, assim, todo mundo tem um sonho. As crianças já têm aquela pergunta fatídica para responder, o que você quer ser quando crescer? Então, tu falar do teu sonho de, quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Hoje em dia, né, eu sou escritor. Então, a gente sempre tem o que falar quando a gente está fazendo uma troca sincera com a outra pessoa, né? E eu também sou formado ali no jornalismo, então o comunicador, eu acho que ele tem esse jogo de cintura, de saber lidar com todos os públicos. Até porque, que nem tu falou antes, acho que o leitor, ele não tem que ficar num nicho, sabe? Ah, escritor de livros adolescentes. A minha primeira leitora de todos os meus livros é a minha mãe. E não é porque é mãe, assim, que ela vai dizer que tudo tá maravilhoso. Na verdade, a minha mãe, ela sempre elogia. O meu pai já é mais crítico. Ele, ó, falta aqui uma vírgula que passou uma coisa que não tá fazendo sentido. Eu gosto, sabe, de ter esse retorno. E ele já tem o dobro da minha idade. E eles acabam lendo, sempre acompanham lá no jornal também. Então, eu acho que quando eu consigo atingir um público que vai além desse principal, que todo mundo acaba tendo um alvo, né, um principal, quando vai além, eu fico muito feliz, né? Quando eu recebo um e-mail, às vezes, de alguém de 60, 70 anos que leu lá no jornal minha crônica e me escreveu para dizer o que ela pensava sobre aquilo, acho que a missão ali está concluída, sabe?
Com certeza. Você disse que queria ser astronauta quando era criança. O escritor não deixa de ser um astronauta, porque viaja pelo universo da imaginação. E dá para fazer um comparativo entre uma atividade e a outra, né, Pedro?
Com certeza, hoje eu digo que eu sou um pouco dos dois, sabe, porque o escritor ele viaja, tanto literalmente, né, indo para outras cidades, outros locais, quanto na maionese, assim, porque a gente precisa viajar, precisa ser meio louco, assim, das ideias, e também a gente faz aquele exercício que pouca gente, né, ou no caso o astronauta consegue, que é ver o mundo de fora, né? Aquele afastamento de a gente se distanciar um pouco para enxergar o todo e aí conseguir ter a sua visão, né? A sua percepção sobre esse todo. Então eu percebo isso porque às vezes eu preciso me afastar um pouco das redes sociais ou às vezes esse afastamento, né, mais forçado da pandemia, por exemplo, a gente consegue ter uns novos olhares, assim, para depois a gente voltar e se debruçar sobre aquilo. Então, hoje eu consigo ser astronauta e a única coisa que me impediu de ser astronauta foi que, não digo a única, né, mas a principal foi que eu tenho medo de altura. Então, eu consigo ser escritor e astronauta ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, tá lá no... com os pés no chão.
Exato.
E você sabe que você falava dessa questão da retomada da vida assim, pós-pandemia, que traz também toda uma carga de sentimento, uma carga de emoção na vida das pessoas. Tem muitos assuntos que a gente pode abordar com esse público e que vem bem, que é a questão aí do impacto das redes sociais na vida, tanto o impacto positivo quanto o negativo nas nossas vidas durante esse período de isolamento, a importância nessa retomada de pais, alunos e professores para um bom andamento da educação, os próprios efeitos psicológicos que nos trouxeram durante esse período de isolamento, a própria pandemia, como lidar com isso. Não tem como não fugir desses assuntos num contexto onde a educação e a cultura é foco, como uma Feira do Livro, não é mesmo, Pedro?
Exatamente, é uma realidade que a gente passou e ainda está passando, né? A gente ainda não saiu disso, estamos felizmente retomando algumas coisas, a gente está conseguindo ter os avanços, a luz no fim do túnel, que durante muito tempo a gente pensou que não teria, né? Ficou aquele tempo de incertezas, e como eu falava ali no lançamento da feira na semana passada, foi um momento que para mim, particularmente falando, foi muito complicado, porque imagina, um ano e meio eu fiquei 645 dias sem um bate-papo presencial. E quando eu fui fazer esse primeiro bate-papo presencial, tinha 3 pessoas assistindo por conta, né, das limitações e tudo mais, e o resto estava online. Então, assim, todo esse tempo fez com que eu pensasse, bah, será que eu devo continuar nessa carreira? Será que eu devo ir para outra profissão? Será que eu devo fazer outra coisa? O que eu tenho que mudar? Tem, como tu disse, o lado positivo, o lado negativo, então essa reavaliação de tudo, independentemente da profissão, é muito necessária, e acho que a reavaliação do ser um humano também, né, de como a gente se comporta perante as situações, as pessoas, aquilo que a gente dá valor. Eu, até o momento em que eu e meus pais, a gente não estava vacinado com as 2 doses, a gente não se abraçou. Então eu fiquei 1 ano e 6 meses, porque eu não moro mais com eles, sem abraçá-los, né? Então, ficar 1 ano e meio sem abraçar os teus pais é uma coisa que não só para qualquer um é desconfortável, mas tu pensa pro escritor o que não passa na cabeça e no coração e que depois vai reverberar num livro, né? Então tudo acaba sendo reflexo e é super necessário a gente falar sobre isso pra gente amadurecer e evoluir também.
Com certeza. Nós falávamos do teu público, que às vezes acaba sendo direcionado mais a alguns textos, algumas escritas, que é a questão do jovem e do adolescente. Hoje a gente vê, no contexto geral, questões relacionadas ao bullying, à drogadição, aos efeitos das redes sociais. Como é que você costuma abordar esse tipo de assunto, sem dúvida, durante as suas escritas, as suas crônicas, os seus textos, Pedro?
Com certeza. Eu fui uma adolescente, assim, uma pessoa que lá atrás eu passei por várias situações de bullying na escola. Eu era não só fisicamente, mas no meu jeito também, totalmente diferente. Eu gosto sempre de levar isso para o adolescente, que eu, nossa, nunca me veria fazendo uma palestra ou voltando para uma escola ou falando na rádio, sabe? Com essa desenvoltura, ou até fazendo um curso de comunicação na faculdade, porque eu era uma pessoa muito introvertida, introspectiva, e tudo isso acabei transformando em uma palestra, que se chama Todo Bullying da Minha Vida, que depois deu origem a um livro, a uma peça de teatro e a uma websérie com o mesmo nome. E tudo isso serve de instrumento para quando eu levo para dentro de sala de aula, por mais que às vezes o foco não seja totalmente, ah, vamos fazer essa palestra do bullying, eu acho que sempre é importante a gente puxar um pouquinho, né, esse assunto e falar, porque principalmente com a internet, hoje em dia, não só o adolescente, né, não podemos restringir o bullying a esse público, mas a gente acha que tudo precisa da nossa opinião, né? Todo mundo é meio juiz de internet hoje em dia. Então tudo a gente está comentando e às vezes a gente pensa que ninguém vai ler, que a gente pode falar o que a gente quiser. Então a questão do cyberbullying também, que é muito grande, com certeza ali dentro da escola acaba acontecendo muito mais esses episódios de bullying, até porque o adolescente ele está nesse período de formação, né, de construção do seu caráter também e objetivos de vida e tudo mais, mas a gente não pode negar que no ambiente de trabalho, nas redes sociais, ao longo da vida o bullying acontece também. Então nesse livro eu trago bastante, trago também uma outra coisa que eu faço, que são as palestras sobre o suicídio, a depressão, falo bastante o Setembro Amarelo. Então, todas essas coisas eu gosto de abordar, porque acho que entram no mesmo pacote, né, de relacionamento, saúde mental, literatura, tudo junto.
Durante esse time na vida que todo mundo teve, durante esse período de recolhimento, sem dúvida nós falamos muito desse borbulhar de sentimentos diferentes que até então não se sentia. A partir de aí, surgem novas projeções, tem novas obras saindo do forno do escritor Pedro Guerra?
Com certeza. Ano passado, no começo do ano, quando estourou ali a questão da pandemia e tivemos que todos nos isolar, eu tive aquela sensação, né, poxa, a vida não tá nem aí pros nossos planejamentos, porque a gente pode planejar o ano inteiro, vai vir uma pandemia mundial ali, e a gente vai ter que se adaptar, sabe? Então, ano passado eu ainda consegui lançar um livro, alguns dias antes da pandemia, e foi muito bizarro, né, porque uma semana antes eu tava com um evento de 600 pessoas e na outra eu tava isolado em casa sem poder ver uma pessoa. Então, tudo isso, assim, eu fui tendo que ter aquela noção de que a gente precisa, como a gente falava antes, da adaptação. E aí, esse ano é o primeiro ano, em 5, eu acho, que eu não lancei nenhum livro, porque foi esse momento de reavaliação, de reorganização, não só na carreira, mas na vida pessoal também. Mas eu já tenho aqui tanta ideia, Rudy, que tu não tem ideia, assim, e cada vez que eu volto de uma palestra, que eu volto de algum lugar, eu anoto, eu penso, meu Deus, eu precisaria de umas 3 vidas, eu acho, para fazer todos esses livros, porque não vai dar conta, sabe? Então, ano que vem, assim, eu já tô programando vários lançamentos, várias novidades, inclusive já vou fazer um jabazinho aqui, que dia 11, semana que vem, na segunda, é meu aniversário, então lá no meu Instagram, no Oi Pedro Guerra, eu vou divulgar 5 grandes anúncios do ano que vem. Então, todos focados na literatura, nos novos livros, novos projetos. Então, quem quiser acompanhar, semana que vem, dia 11, já fica de olho lá.
Vamos acompanhar, sim. Eu quero agradecer muito a tua disponibilidade e tempo de estar conosco nessa manhã. E para finalizar o nosso bate-papo, Pedro, quero que você me diga se você já conhece Lagoa Vermelha e qual é a tua expectativa com a nossa cidade.
Eu não conheço ainda, só de ouvir falar, né? Acho que uma coisa positiva dessa profissão é poder conhecer lugares que, de repente, né, se eu tivesse escolhido a profissão de astronauta, só veria lá de longe. Não estaria indo pessoalmente nas cidades. Mas eu já ouvi falar muito bem, não só ali da questão que eu comentei do churrasco, mas das pessoas e todo mundo que eu tive a oportunidade até o momento de conversar, de trocar uma ideia, me recebeu muito, muito bem. Então eu aproveito aqui também o espaço para parabenizar o pessoal da organização, porque semana passada a gente teve o evento de lançamento da programação, e nossa, eu fiquei chocado, assim, porque uma organização, assim, impecável, todo mundo muito, muito, muito esforçado e muito educado também, assim, comigo e me valorizando como se fosse, sei lá, um Neymar, assim, eu fiquei me sentindo, meu Deus do céu, sabe? Não sei se mereço tudo isso, mas, assim, de coração, muito obrigado. Eu tô muito na expectativa de que agora, no final do mês, a gente tenha encontros e oportunidades maravilhosas. Eu reforço o convite, né, para todo mundo no dia 27 ao dia 30 para a gente conversar, para que vocês me contem um monte de coisa, que eu tenho bastante coisa para passar para vocês também. E agradecer o espaço aqui também, hoje muito, muito obrigado. Vamos com tudo, né?
Com certeza. Obrigado pela atenção, Pedro. Até o dia 27, 19h30, 19 horas, melhor dizendo, na abertura oficial da Feira do Livro aqui em Lagoa Vermelha. Um bom trabalho para ti e obrigado por nos atender aí com tanto carinho.
Até lá, um abraço a todos, muito obrigado.
Muito bem, está aí ouvintes a participação do Pedro Guerra, ele que é o patrono da Feira do Livro de Lagoa Vermelha, a Feira do Livro e Cultura na Praça, que começa no próximo dia 27. Eu vou para o intervalo e eu já volto, porque daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês informações sobre a programação e outros fatos relacionados, inclusive a interatividade de alguns ouvintes que mandaram mensagem pelo WhatsApp durante o nosso bate-papo com o Pedro Guerra, ele que é o patrono da Feira do Livro. Voltamos já.
Rede Tua Rádio.
Oi, Pedro.
A rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarca.